A Taipa, devido à sua versatilidade, qualidade, simplicidade de execução e abundância de matéria-prima, terra, solo, adaptou-se, graças ao aumento da percentagem de cal, às grandes obras de construções de muralhas promovidas pelo Estado. Mas a arte de bem fazer Taipa tem os seus segredos. Em síntese, descrevemos 5. 1. Os segredos do solo. O solo, sendo uma mistura de ar, água, minerais, matéria orgânica e micro-organismos, garante em si infinitas interações, que variam de acordo com a quantidade e qualidade dos seus constituintes. Os solos preferidos, para a execução das taipas, eram os vermelhos argilosos, vindo a seguir os roxos e os pardos, por apresentarem uma liga ou trabalhabilidade maior. Deviam estar limpos de humus e outros materiais orgânicos, como gravetos e restos de vegetação, pois estes afetam a resistência final da obra. A terra era removida de uma profundidade nunca inferior a 50 cm para evitar as impurezas e por normalmente apresentar um grau de umidade satisfatório, possibilitando uma menor adição de água para compor a dosagem correta necessária à formação das argamassas. As argamassas eram preparadas por meio de esfarelamento do solo, adição de cal e gravilhas e pulverização de água, esta feita com cuidado para não formar caroços. Seguia-se o amassar, que podia ser realizado com as mãos ou com os pés, ou com uma enxada. A operação só terminava após a obtenção de uma argamassa homogénea. A tradição portuguesa refere que, para esta fase, por ser um trabalho lento e moroso, era necessário, para uma boa execução, um coxo. 3. Os segredos para uma boa estabilização. A taipa militar é terra crua, solo, estabilizado com cal aérea, numa percentagem que chega a atingir os 12 a 14%. Chamamos estabilização ao processo pelo qual se modificam as propriedades de um solo, de modo a conseguirmos melhorar as características do mesmo, o que se faz alterando propositadamente a textura do solo. A estabilização pode ser mecânica, quando com o auxílio de equipamento rearrumamos as partículas de solo sem que sejam colocadas outras substâncias no mesmo. Física, quando se altera a textura do solo através da mistura controlada de grãos ou da adição de fibras. Química, quando um produto químico é introduzido para alterar as características iniciais do solo utilizado, ocorrendo reações entre as partículas do solo e o material usado como ligante. Mista, quando se utiliza uma combinação de alguns dos tipos de estabilização mencionados. 4. Os segredos de compactação. A operação de apisoamento, pisoagem ou compactação, é uma outra característica das obras de taipa e diferencia esta de outras técnicas que também usam uma cofragem. Causa a redução da porosidade e das variações de volume da terra devido à baixa presença de água, melhora a resistência mecânica do solo e a coesão das partículas do solo entre si, reduz os vazios entre elas, aumenta a resistência ao vento e à chuva. Impõe condições ao material, consistência semisseca das argamassas, terra, cal e inertes, e o enchimento por camadas, capas ou tongadas, com uma espessura em volta dos 10 cm, para se obter a melhor compactação possível. O taipeiro posiciona-se no interior do caixotão, formada pelos taipais, e inicia a pisoagem sempre dos extremos do taipal para o centro. O pisão, ou pilão, de 8 a 12 kg, é preso com ambas as mãos, desce de uma altura superior à cabeça do operário, sobre a argamassa a compactar, de modo que, quando a atinge, as mãos ficam à altura da cintura. A energia e cadência do golpe é registada em documentos antigos portugueses que enumeram uma garrafa de vinho como meio auxiliar de repor as forças aos oficiais taipeiros. E recordamos a tradição portuguesa que requer, para a boa execução desta fase, a presença de um louco que sobe cada camada da argamassa furiosamente e continuamente, mas sempre dos rebordos do taipal para o interior deste. Indiscutivelmente, se as muralhas do castelo cresceram módulo a módulo, por cada módulo cresceram camada a camada, mas sempre exclusivamente com o dispêndio de força humana. 5. Os segredos da secagem. Um outro processo importante era a cura ou secagem da taipa. No dia seguinte à execução do módulo de taipa, aquele passava a ser regado diariamente, de manhã ou ao fim do dia de trabalho, e tapado com uma serapilheira. A secagem da taipa necessitava de ser lenta, para evitar a retração e a expansão dos materiais e o consequente aparecimento de fissuras na sequência de variações súbitas de umidade e temperatura. A operação de regar e proteger realizava-se, no mínimo, durante 3 a 6 meses, dependendo da altura e espessura da parede, tipo de solo utilizado e condições climáticas. É compreensível que na execução da taipa fossem evitadas as épocas chuvosas ou de calor intenso. Como conclusão, realça-se que é devido à sábia conjugação de um processo mecânico, de uma alteração física e de uma reação química que o castelo de Paderne, construído há mais de 8 séculos, em terra crua, chegou até nós. Graças ao preenchimento do vazio entre as partículas de terra com o ligante cal aérea, ocorreu uma formação em cadeia que uniu intimamente as partículas do solo. Graças ao processo mecânico da compactação, foi reforçada ainda mais a ausência de vazios. Com o tempo, o lento processo de oxidação da cal fez com que o solo ganhasse a resistência de uma pedra dura, com uma notável resistência aos agentes erosivos, como chuvas, ventos ou os impactos, etc. E eis, em síntese, todos os segredos na arte de bem fazer uma taipa que há cerca de 8 séculos atrás os mestres taipeiros almohadas aplicaram na construção das muralhas do Castelo de Paderne, garantindo o enquadramento deste notável testemunho físico e simbólico que, no presente, materializa a história de duas identidades e dois modos de vida do período medieval na região Algarvia.